Bom dia. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Estilo de Vida é Consciência, um projeto gerado dentro do Grupo de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, com o propósito de trazer aqui sempre boas conversas, convidados que tenham muito a contribuir. E hoje temos um convidado muito especial. Faz tempo que eu tenho o desejo de trazê-lo aqui. Nossas agendas não batiam e agora estamos juntos para conversar. Dr. Wilson Oliveira Júnior, muito conhecido dentro da Universidade de Pernambuco e certamente pelos aqueles que atuam na medicina e na área da saúde. É um nome que tem trazido grandes contribuições no campo da cardiologia, que é sua especialidade, mas não só. Dentro da cardiologia ele tem inovado, tem trazido conhecimentos da área da psicossomática e agora fala muito da medicina humanizada. Agora não, desde sempre, mas hoje falaremos do livro que ele lançou hoje, recentemente. Então vamos conversar com o Dr. Wilson. Sem mais delongas, Dr. Wilson, apresente-se para quem nos assiste. De onde você veio, sua formação, quem você é?
Eu me formei na Universidade de Pernambuco, né? Fiz o mestrado em doenças tropicais, com um direcionamento para Chagas, e hoje eu sou professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas.
Muito bem.
E responsável, foi fundador do ambulatório de doença de Chagas, conhecido popularmente como Casa de Chagas. Perfeito. Onde a gente atende os pacientes com doença de Chagas.
É um assunto que vamos voltar a falar sobre, porque é uma entidade que precisa de ajuda, né?
Muita.
Temos iniciativas com a sociedade.
Sem dúvida.
Então vamos falar sobre
isso. A gente vai ter, inclusive, podemos falar o bazar que a gente tem exatamente com essa finalidade.
Sobre isso que eu gostaria de falar mais à frente.
Muito bem. Porque a doença ela é gerada pela pobreza e gera mais pobreza. É uma doença social.
Não tenho dúvida. Pessoal, o nosso programa ele tem um escopo muito bem definido no próprio título, né? Estilo de vida. E é sobre isso que vamos começar a nossa conversa. O estilo de vida, doutor, ele é dito que hoje é a medicina do momento ou do futuro. Aliás, existe até hoje uma especialidade, medicina do estilo de vida, né? Não faz tempo que...
Eu penso muito mais numa postura, né?
Não é bem uma especialidade.
Exato.
É um modo de pensar a medicina. É um modo de pensar, né? Perfeito. E não faz muito tempo que isso veio à tona, né? Como conhecimento sistematizado. Eu me lembro que, na ocasião, eu fazia exatamente um estudo acerca do que se passava dentro da medicina relativo ao estilo de vida, porque a doutora Dione, que é diretora ainda, me solicitou uma disciplina que tratasse disso na formação médica. E eu preparei essa disciplina e tive que fazer uma revisão de ver o que a medicina estava propondo nesse sentido, né? Então, surgiu em 2015, na verdade, como um movimento organizado, né? Na Universidade de Harvard, quando aquilo foi ganhando corpo e hoje tomou áreas de especialidade médica, né? Bem, isso é claro que a gente não vai falar da medicina pura e simples, mas o estilo de vida que chegou revolucionando. Hoje todo mundo fala em estilo de vida. De fato, me parece que a preocupação com os vários pilares ou os vários fatores que compõem esse termo guarda-chuva se justifica, não é, doutor? Especialmente dentro do olhar do cardiologista, que é o órgão que, eu diria assim, centraliza todos esses problemas que nós sofremos desse mundo maluco, né, acelerado que nós vivemos. Fale um pouquinho do que o senhor percebe sobre essa mudança na conduta médica, na preocupação com o estilo de vida, enfim.
Não, eu acho que é um grande avanço. Porque, veja bem, a gente vive um momento de que a gente chama de uma medicalização excessiva, ou seja, o uso de medicamentos para tudo. E isso leva à polifarmácia. E a polifarmácia traz muitas consequências em relação a efeitos colaterais das medicações. E se a gente fizer uma retrospectiva, na verdade, o estilo de vida, Hipócrates já advogava o estilo de vida. Quando ele ia conversar com o paciente, ele via não só a doença, mas ele via toda a estrutura, porque às vezes o contexto é mais importante do que a doença.
Sem dúvida.
Quando você vai tomar uma decisão, você tem que levar em consideração exatamente o contexto daquela paciente.
Todo paciente. Cenário, né?
O cenário, exatamente. Isso. Porque veja, o ser humano tem uma verdade paradoxal, a gente é semelhante e diferente. Né? Então, é estranho, né? Mas é exatamente isso que o ser humano exatamente. É. Você tem três pessoas semelhantes e diferentes.
Sem dúvida.
Então, quando você vai tomar a conduta, você tem que tomar uma conduta individualizada.
Perfeito.
Qual é o perigo do protocolo? É você querer que o doente se adapte ao protocolo, quando o protocolo deveria se adaptar ao doente.
Perfeito.
Né? Então, o doutor protocolo, ele precisa rever isso aí, porque cada paciente que está na minha frente, ele exige uma conduta que é, digamos assim, singular para ele.
Uhum,
eu não posso usar o protocolo como uma receita de bolo. O protocolo é uma bússola. Ele me ajuda a cometer menos erros.
Claro, claro.
Mas jamais uma medicina à prova de erros.
Perfeito.
Né? E o estilo de vida dentro da medicina, sobretudo dentro da cardiologia, ele tem uma importância muito grande. O grande desafio, o maior desafio é mudar o estilo de vida. Se dizia que quando você pensa em mudar o estilo de vida, você devia convidar o melhor profissional que existe para que ele pudesse fazer isso, porque é um desafio.
É um desafio.
Você tem uma ideia, não em relação, depois a gente vai falar da mudança do estilo de vida, mas eu vou falar em relação, por exemplo, às doenças crônicas. Apenas metade dos pacientes que têm doença crônica, eles tomam a medicação corretamente. Então, quanto maior o número de comprimidos, menor a adesão. Se você toma 4 comprimidos, depois de um ano, apenas 25% continua tomando. Por isso que surge hoje a polipílula, para você tornar a adesão melhor, porque num comprimido só você
tem...
De
uma vez só você já dá tudo. Perfeito.
Em relação ao estilo de vida, é um desafio para o médico.
Sem dúvida.
Né? E eu acho que só agora a gente está olhando para o estilo de vida como algo que merecia ter sido olhado muito antes.
Com certeza. Né? Eu tenho um professor no mestrado, Dr. Jorge Bento. Ele era professor da Universidade do Porto, já aposentado. Foi reitor, inclusive. Do Porto, em Portugal. Né? Então, eu fiz mestrado na Universidade do Porto. E aí ele dizia uma coisa que eu achava, na época, assim, um tanto ousada, mas hoje eu compreendo e concordo plenamente com ele. Ele disse, olha, saúde, nessa perspectiva ampliada, é muito mais matéria pedagógica do que médica.
E é, porque né? Foi bom você falar isso. O letramento
exato.
Em saúde, ele tem um impacto importantíssimo, tanto na melhora da sintomatologia, ou seja, de qualidade de vida, como também desfechos duros. Se você faz uma psicoeducação, por exemplo, que é algo que, dentro dessa diretriz que a gente vai falar depois, da relação entre sistema, entre o cérebro e o coração, né? Ela tem muito a ver com isso aí. Essa necessidade de você ver, por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Aí você diz, não, isso é do hepatologista. Não é do hepatologista só. Porque o indivíduo que tem esteatose hepática, ele tem mais doença cardíaca. Porque há toda uma inter-relação com o processo de inflamação.
Entendi.
A mudança do estilo de vida vai impactar, inclusive, na melhora dessa subinflamação, que está relacionada com todas as doenças crônicas. Então, esse elo, quer dizer, o que a gente tem que fazer é deixar de tratar partes do corpo e tratar o corpo como um todo e essa inter-relação entre os sistemas.
Perfeito, perfeito. Ah. E outra coisa que o senhor colocou, a mudança no estilo de vida vai ajudar no tratamento. E a gente teria que, talvez, antever a situação, ou seja, o estilo de vida para não permitir que surja a doença. Né?
Que é o grande, seria a prevenção.
A prevenção.
A prevenção.
Né? Isso seria ideal.
Eu acho que, do ponto de vista, digamos assim, teórico, eu acho que a gente tem um entendimento muito bom em relação a isso. O que eu acho é que é uma dissonância entre o discurso e a prática.
Exatamente.
É você realmente tentar seduzir o doente para ele mudar o estilo de vida. Claro. Não é fácil.
Aí eu concordo com o doutor Jorge. É uma questão pedagógica, né?
É uma questão. O letramento em saúde é algo fundamental. A gente, inclusive, tem falado muito isso. Você veja que aqui é para entregar nas crianças, para elas pensarem na doença de Chagas como algo que continua sendo um problema de saúde pública.
Eu vejo que esse material foi produzido em parceria com o Instituto...
Foi eles fizeram para a gente
isso. O Maurício de Souza.
Maurício,
Muito bom. E aí vocês entregam esse sistema para as crianças...
Para as crianças.
Que eventualmente
vão Porque a doença... não fugindo, mas a doença também se transmite de mãe para filho.
Ah, é?
É.
Não sabia.
Aí a gente, num outro momento, vamos conversar sobre isso.
Isso é mais especializado, né?
Eu acho, William, que realmente esse olhar para o estilo de vida com mais seriedade é fundamental e é uma coisa mais recente.
Isso aí.
Era como se fosse uma coisa menor.
É verdade.
Quando, na verdade, eu não acho que é menor. Eu acho até que, como você falou, como prevenção, é onde a gente pode atuar mais.
Exato, exato.
O autocuidado, né?
É, eu tenho lido algumas coisas nessa área da chamada medicina do estilo de vida, né? Então, há estatísticas, evidentemente, que às vezes a gente não sabe exatamente de onde veio o dado, mas são dados confiáveis, dada a origem da informação. Diz que 80% dos males que afligem a humanidade poderiam ser prevenidos, dada a condição de melhores escolhas, né, para as pessoas fazerem uso na sua vida cotidiana, que é exatamente o que é estilo de vida, são as nossas escolhas, nossos comportamentos, né?
Isso.
Não é nada misterioso.
Não.
É só nos educar a fazer melhores escolhas, né?
E aí eu concordo com você, eu acho que o letramento em saúde é fundamental para impactar essa mudança do estilo de vida no mundo real.
Claro. É isso que eu questiono, sabe? As nossas escolas, elas estão muito longe de prepararem as pessoas para a vida. Eu digo que preparam mal e parcamente para o mundo do trabalho, né? Mas para a vida está devendo muito ainda.
Muito.
Né? Poderíamos ter escolas que preparassem melhor para a vida. E talvez fosse um dos pilares da escola o letramento para a saúde, né? Educação para a saúde.
Educação para a saúde.
Teríamos muito menos problemas.
Isso não tem o peso que deveria ter.
É verdade.
O letramento em saúde.
É verdade.
Né?
É verdade.
Ou literacia em saúde, né?
Isso. Agora, estilo de vida é um assunto, eu diria assim, mais recente, né? Caiu na boca do povo não faz muito tempo. Todo mundo agora está preocupado com estilo de vida.
É verdade.
Mas um assunto que eu, quando iniciei minha carreira profissional, Wilson, me chamou muito a atenção, porque é do perfil pessoal. Eu sempre tive muita atenção às questões, eu diria assim, mais subjetivas da vida, né? As emoções, o que nos move, o que faz com que tenhamos melhores ou piores escolhas.
E o grande erro da medicina, só para complementar isso, foi anular a subjetividade.
Pois é. Aí, nesse sentido, eu lembro quanto você era uma figura de referência, aí ainda é, mas eu lembro muito lá atrás, na área da chamada medicina psicossomática. Né?
Isso.
Que eu não sei se ainda se chama medicina psicossomática.
É, se chama.
Se chama ainda. Falemos um pouquinho, o que é psicossomática?
Veja, na verdade, a psicossomática seria, quando você adoece como um todo. E também era muito essa, a influência da emoção na saúde. E nas somatizações, quer dizer, na verdade, muitas vezes eu digo que é o corpo que chora. Quando você não consegue colocar sua dor em lágrimas, seu corpo começa a chorar. Então é muito comum, sobretudo no meu caso, que não sou psiquiatra, as pessoas me procurarem com queixas físicas, mas que na verdade são queixas relacionadas a sofrimento mental.
As emoções.
Quando você adoece como um todo, você não adoece o órgão. Então, a medicina psicossomática defende a medicina da pessoa e não a medicina da doença.
Muito bom.
Né? A ideia de que quando você procura um médico, na verdade, você está, como você colocou antes, esse paciente traz um sofrimento que é um sofrimento único. Não há ninguém que tenha um sofrimento igual. Você pode ter a mesma doença, mas o impacto daquela doença em cada pessoa é único.
É distinto.
Né? Daí a necessidade de você não tratar a doença, você tratar a pessoa. No meu consultório não entra um coração, né? Entra uma pessoa.
Entram pessoas. Que tem um coração.
Que tem um coração.
Perfeito.
Né? Eu fui formado muito para tratar um corpo sem alma. A gente ouve todo o tempo na faculdade, não se envolva, né?
É verdade.
Se você não se envolve, como é que você se desenvolve?
É verdade. É difícil não se envolver, né?
Difícil. Como você e eu, a gente tem uma profissão de ajuda.
É.
A nossa profissão é uma profissão de ajuda.
É verdade.
E eu acho que essa visão de tratar um corpo sem alma, ela é muito incompleta.
Então,
a psicossomática seria essa coisa da medicina da pessoa. Quer dizer, a relação das emoções com a doença, como também a gente fala sempre do lado negativo em relação, mas as emoções positivas, tanto é que você tem hoje a psiquiatria positiva e a psicologia positiva como um tipo de, como uma subespecialidade dentro da psiquiatria porque se verificou que essas emoções positivas também protegem você.
Claro.
Da mesma forma que as negativas deixam você mais vulnerável às doenças, as emoções positivas teriam esse valor. Por exemplo, o exercício. A gente sabe hoje que o exercício tem um impacto importantíssimo na saúde mental.
Isso.
Não é perfeito. Só no corpo.
Verdade.
Né? Então, a psicossomática seria isso, ver o indivíduo como um todo.
Tenta fazer uma analogia com a medicina do estilo de vida, e vamos chamar assim, medicina do estilo de vida, medicina psicossomática, embora as coisas não tenham barreiras
nem
limites.
Eu acho que se interligam.
Fazem parte de um todo, né? Mas Há exemplo do que nós entendemos sobre estilo de vida e a utilidade de se educar as pessoas para fazerem melhores escolhas, né? Para se comportarem de modos mais proativos e benéficos à sua saúde. Isso é matéria pedagógica, a gente ensina, né? A razão disso. A pessoa toma, a partir daí, suas próprias escolhas quando é bem educado.
O seu professor tem razão, é matéria pedagógica.
É matéria pedagógica. A mesma coisa eu queria perguntar acerca da psicossomática. É possível educar para termos melhores emoções? Melhor controle? Isso existe?
Sim. Eu acho que é possível, sim, pela psicoeducação, por exemplo, é um pilar hoje, inclusive, que essa diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia coloca, né? É fundamental a literacia em saúde. E eu acho que quando você fala na medicina do estilo de vida, na verdade é isso. E um outro aspecto que eu acho importante nessa visão, William, é, na verdade, você tornar o doente ativo. Sim. E não um recebedor passivo. Perfeito. De mensagem. É como o Paulo Freire dizia, educação bancária, né? Uhum. Você fala e o estudante deglute sem refletir.
Pois é.
A gente vive um momento de muita ação, mas de pouquíssima reflexão.
É verdade. E o que se deglute, um dia vai ter que sair como escória, né?
Pois é, vai ter que sair como escória. Então, a psicossomática, na verdade, eu costumo dizer que não é uma especialidade, é um resgate. Na verdade, a medicina nasceu psicossomática.
Sem dúvida.
Eu costumo dizer que o exercício da medicina inclui ciência, arte, tecnologia e humanismo. Então, na verdade, veja como é diferente, uhum. Né? Como a ciência só não dá conta.
É verdade.
Né? A ciência só ela vê muito o objetivo. Né? O subjetivo hoje na medicina ele é pouco valorizado.
Sem dúvida.
Exatamente porque é algo que é intangível. Né?
Dá mais trabalho também, né, Wilson?
Muito mais trabalho.
Para o especialista.
Por exemplo, para mim é muito mais fácil tratar uma doença orgânica. Por exemplo, o que eu gasto de energia para tratar uma paciente com depressão é muito maior.
Pois é.
Para você tirar ele desse momento que a depressão, na verdade, como se diz, é uma morte em vida.
É.
É o câncer da alma.
É um estado de inércia.
É,
né? Você fica
câncer,
parado. Né?
É. E é uma doença subdiagnosticada.
É verdade.
Muitas vezes os sintomas são físicos. As pessoas pensam que depressão é uma doença do pescoço para cima. Não. É uma doença sistêmica. É a segunda causa de invalidez hoje. De dias perdidos.
No trabalho.
No trabalho.
É mesmo.
Segunda, era a quinta, agora é a segunda.
Que coisa.
Mas é muito mal diagnosticado e muito maltratado ainda.
Quando eu falei lá atrás que dá mais trabalho fazer exatamente a abordagem no sentido...
Eu complemento muito mais.
Mas eu não estou dizendo que não devamos ter esse trabalho. O trabalho
eu tô entendendo.
O trabalho não é indesejável.
Mas tem um salário espiritual.
Exatamente. O trabalho não é indesejável. É mais efetivo, inclusive. Né? Quando você trabalha mais e melhor, o resultado é mais sólido.
É mais sólido.
Com certeza.
Sem dúvida. E é aquela coisa que eu estava dizendo. Essa alegria de ver o doente mudar de patamar, ter muito mais ação sobre sua própria saúde.
Exato.
É tirar ele de uma posição passiva para uma posição ativa. Por exemplo, uma coisa que tem nos ajudado muito foi a criação da primeira associação de pacientes com doença de Chagas do mundo. Hoje a gente tem a Federação Mundial das Associações. Aí você diz, a doença de Chagas existe em outros países migrantes. Por exemplo, na Espanha, quando eu fui inaugurar a associação de portadores de doença de Chagas em Barcelona, a grande maioria, todos eram migrantes do Equador e da Bolívia. Então, a doença hoje universalizou, né?
Originalmente é uma doença sul-americana.
É, originalmente sim. Os países endêmicos estão na... E os países não endêmicos são a migração.
Migração. Que hoje, evidentemente...
É muito maior, né?
Muito grande, né? Dadas as possibilidades de viagem transcontinentais.
Sem dúvida. Etc. É aí que surgiu
Aliás, não só o Chagas, mas quantas outras doenças
quantas
não estão
doenças
fazendo passagem pelos aeroportos. Né?
Passagem pelos aeroportos. Mas eu acho, William, que essa ideia do estilo de vida resgatando essa seriedade com que ele deve ser utilizado.
Perfeito.
Porque há uma tendência a utilizar ou a olhar o sofrimento mental como sofrimento de segunda categoria. No geral, o que dá manchete é o sofrimento do sangue. Mas o sofrimento mental, para mim, é indizível. Por mais que você me fale do seu sofrimento mental, você está dizendo o que é possível traduzir em palavras. Mas é muito maior do que o que você está dizendo.
É verdade. E é, a doença, eu não sou especialista, sou um observador, eu digo, criterioso do mundo. A doença mental é uma doença, não para o especialista, eu digo para a sociedade, chata.
Sim.
Incômoda, desconfortável.
Estigma.
Né? E você quer manter distância dessas pessoas.
Você não quer falar, você coloca debaixo do tapete.
E as pessoas que sofrem, muitas vezes, são isoladas também. Porque, de um certo modo, exteriorizam o seu sofrimento e incomodam as pessoas. Né?
Verdade.
Quando você tem uma doença mesmo grave, como um câncer, um infarto, só você sofre. Né?
Verdade.
As pessoas se preocupam, mas você não incomoda ninguém.
Verdade.
Talvez seja essa também.
Também. A doença mental ainda tem um estigma muito forte.
Exato,
né?
Exato. Lamentavelmente.
Lamentavelmente.
Está sofrendo muito.
A gente vive uma epidemia de doença mental.
É verdade.
Né? Nunca se teve tanta doença mental como agora. Cada vez mais em jovens. Né? É verdade. A gente tem, recentemente, esses suicídios em série de médicos. Né?
Uhum.
9 médicos se suicidaram no mês de novembro.
Impressionante isso.
Né? Então... É algo que deveria interessar muito mais a qualquer profissional da área da saúde, claro, não é só da medicina.
Claro. Né? E hoje você sente assim, você senta numa roda de conversa de amigos, você tem a queixa constante do quanto pessoas próximas estão ansiosíssimas, perturbando inclusive a dinâmica familiar, com aquela ansiedade. É um filho, é um marido, é uma esposa. Antigamente isso não era tão comum, né?
Não. E veja, quando alguém adoece, a família adoece.
Adoece, né? Junto.
É então, verdade. Muitas vezes o estudante dizia para mim, eu gosto do doente, não gosto da família. Eu dizia, reveja se você quer ser médico. Porque você tem que formar a tríade terapêutica, o paciente, o médico e a família. Se você não tiver a família como seu aliado, você não muda estilo de vida nenhum.
É verdade.
Né? Você tem que entender que a família faz parte desse contexto. Ela não pode ser ignorada.
Perfeito.
Né?
Guardar as proporções é aquilo que a tríade patológica da epidemiologia, o ambiente,
sim,
o agente...
É a epigenética.
E o ambiente mais próximo é a família.
É do dia a dia.
É a maior troca de influências.
Exatamente.
Muito bem, Wilson. A psicossomática, então, ela está viva.
Está viva, sim.
E está chegando nas escolas de medicina?
Não, eu acho que ainda há um gap enorme entre o que se fala e o que se faz. Acho que melhorou, por exemplo, na minha época de estudante, a gente tinha muito menos, por exemplo, hoje a gente tem pessoas que falam, eu sempre sou convidado para falar da relação médico-paciente, da importância da relação médico-paciente. Tem a doutora Tânia Falcão, que é responsável por esse eixo humanístico. Então, houve progressos. Eu acho que seria injusto dizer que não houve progresso, como eu acho injusto dizer que a desumanização foi pela tecnologia. A tecnologia, na verdade, ela nasce para nos ajudar.
Claro.
Agora, como você usa, aí é onde está a iatrogenia. Quer dizer, você usar a tecnologia em situações que ela não dá conta.
Perfeito.
Né?
Aliás, esse é um assunto que você trata nesse livro aqui. Né?
É.
Que você, junto com um colega,
o Ângelo,
né? Lançaram recentemente Cardiologia Humanizada. Do coração
à pessoa.
Muito bem. E é um dos tópicos que você trata é a questão da IA, da inteligência artificial.
Inteligência artificial.
Você acabou de falar dela também. Falemos um pouquinho sobre ela. Em que medida você julga que a IA ela pode atrapalhar, não digo nem a relação médico-paciente, eu digo a própria relação entre as pessoas, né? Dada esse problema que nós estamos vendo, inclusive países tomando medidas drásticas, proibindo o acesso a redes. Né? A Austrália recentemente proibiu
16
anos, a Europa tem restrições também. Né? O Brasil também, em relação ao aluno na sala de aula, na escola, enfim. Isso é uma preocupação muito grande. É claro que isso não é só IA, e não é da IA que ajuda o médico que nós estamos falando, é de um contexto muito mais amplo. Recentemente eu vi uma palestra do Dr. Miguel Nicoleles, né? Um grande neurocientista.
Sem dúvida.
E ele diz, olha, a IA nem é inteligência, nem é artificial. Nem é inteligente, nem é artificial. Então, eu gostaria...
E quem faz a IA, né?
E quem faz
produz a IA?
Fale um pouquinho, então, desse impacto, como você está percebendo, e já conversamos anteriormente, que nós somos dois cérebros analógicos, né?
Isso.
Não apenas dada a nossa faixa etária, mas eu penso, no meu caso, é uma escolha.
Uma escolha. Sem dúvida.
Né? Falemos um
pouco. E não me arrependo.
Nem eu. Então, falemos um pouco disso. Como você, médico, afeito a essa visão, né, holística da medicina, percebe essa interação do ser humano com essa tecnologia?
Veja, eu não consigo ver essa coisa diabolizando ou endeusando. Eu acho que você não deve endeusar nem diabolizar a tecnologia, e no caso a IA. Eu acho que a IA, se bem utilizada, ela pode nos ajudar, sim.
Sem dúvida.
Antes de começar o programa, nós conversávamos exatamente isso, que eu tinha colocado que, na verdade, a IA daria mais tempo para que você pudesse se dedicar ao paciente.
Perfeito.
Se isso ocorrer, ela é bem-vinda. Agora, o grande problema é você querer que a IA resolva coisas que não é da competência dela.
Sem dúvida. Sem
Por exemplo,
dúvida.
A consciência, o pensamento crítico, as emoções, isso são coisas realmente de um ser humano que nasceu analógico e vai morrer analógico.
Agora, você falou uma coisa importante e é preciso que nós tomemos aqui como uma advertência. Houve época em que se falava sobre a tecnologia em geral, que os avanços tecnológicos seriam sempre benéficos na medida que ele desse mais tempo ao homem de ser mais homem.
Exatamente. Né? Mas desde o início, desde a Revolução Industrial.
Mas não,
né,
aconteceu isso. Não aconteceu isso. O que aconteceu é que o homem ficou com mais tempo para fazer mais trabalho, se desumanizar mais.
Sem,
né,
dúvida. Eu acho que a gente vive uma vida inumana.
E delegando à tecnologia aquilo que podia ter sido feito por ele.
Sem dúvida.
Com essa nova tecnologia, me parece que isso pode acontecer também.
Pode. Eu acho isso, que essa postura, digamos assim, sectária em relação a isso, a achar que ela vai substituir o médico, eu não acho. Eu acho que ela pode ser uma ferramenta para nos ajudar.
Perfeito.
Depende de como você vai utilizá-la. E não acho justo dizer que a desumanização é pela tecnologia. A desumanização é muito mais complexa, não, e envolve uma série de coisas, desde a formação médica.
Perfeito.
Se você continua, por exemplo, formando um médico dentro do modelo biomédico, ele vai continuar vendo um corpo sem alma.
Sem alma. E aos pedaços.
E aos pedaços.
Pois é.
Médico de pedaços do corpo.
É verdade. Muito bem. Agora, o livro é que motivou, neste momento, eu ter lhe convidado. E o livro trata de muita coisa, né? Esse livro, em que medida ele pode estar indo para as mãos certas, né? Chegando na mão do médico, do futuro médico, do estudante. Como é que vocês estão pensando o uso desse livro?
Veja, o livro, eu concordo que houve uma aceitação até maior do que eu esperava.
Uhum.
A gente praticamente esgotou aqui o livro na livraria, só tem na Amazon agora.
Eu vi, e sob encomenda.
Sob encomenda,
você,
né,
tem que pedir e aguardar 45 dias.
Não sabia disso. Eu acho, a ideia nossa é exatamente isso, que isso pudesse chegar não só ao estudante, como também ao médico que já exerce a profissão.
Perfeito, perfeito.
E que ele possa ver o quanto é importante essa visão humana. Por exemplo, muitas vezes se diz, você não pode ter uma medicina humana no SUS, pode. Exatamente aquilo que nós falávamos antes, chamar o doente pelo nome, receber o doente à porta, uhum, mesmo com pouco tempo, depende de como você utiliza esse tempo.
Claro, claro.
Para o doente.
E aí, nesse sentido, eu concordo, a tecnologia ela pode permitir.
Poderia, exatamente.
Essa liberação de tempo para você exercer.
Se dedicar mais à relação médico-paciente.
E como também um reforço àquilo que o médico precisa fazer. Ele precisa juntar dados, compreender um cenário e tomar decisão.
Pois é, e isso ela faz bem.
Faz muito bem, né? Mas não pode ficar na mão dela, né?
O problema é que você. Qual é o limite da tecnologia? Dizia Gilberto Gil. O comando humano, né?
Isso.
Esse é o limite.
Sem dúvida nenhuma. Doutor Wilson, nós tivemos no passado um programa de reabilitação cardíaca. Naquela ocasião, parecia que nós estávamos trazendo assim, uma inovação, um grande avanço. A reabilitação ela não desapareceu, mas ela ficou, eu diria assim, ela ficou meio que escondida dentro desse mundo com tantas outras preocupações, né? E agora, com o recrudescimento dessas tensões que nós estamos vendo no mundo, de natureza econômica, guerras, né?
Sem dúvida.
Xenofobia, discriminações que parece que as leis chegam para...
O etarismo.
O etarismo. Né? Na medida que se promulgam as leis para inibir esse tipo de conduta, parece que acirra mais, né? Parece que a gente excita as pessoas a serem mais preconceituosas.
E aí, é isso que a gente tem visto, né?
É
a gente imaginava isso. Depois da pandemia que as coisas poderiam tomar um outro rumo, né?
Poderíamos nos tornar mais solidários,
sim,
né?
Pois é.
Mais empáticos,
isso,
né? Mas
exato,
não,
mais
aconteceu,
empático, né?
Não aconteceu. Pelo contrário.
É.
A quem pode acreditar isso? O Salimão, ele reage por medo? Não sei, o que é que poderia justificar isso?
Eu estava lendo um trabalho recente que mostra que o Brasil está num dos países onde há mais desconfiança interpessoal. Isso, inclusive, atravanca o desenvolvimento econômico. Porque se eu olho para você já desconfiando, eu não vou ter uma coesão social.
É verdade.
Você é meu inimigo até prova o contrário, né?
E vou usar minha energia para me defender de você.
Em vez de ser para criação.
Ao invés de unir esforços.
Exatamente. Então,
lamentavelmente.
É interessante, por exemplo, na Suécia, nos países escandinavos, essa confiança é muito maior.
É verdade.
O Brasil está entre os países em que tem menor confiança interpessoal.
Algumas pessoas acham até isso vantajoso, né? É a tal esperteza do brasileiro.
É.
O brasileiro
é uma vantagem, né?
Acho que é vantagem, né? Ser esperto, ser malandro, né? Dar solução de última hora para tudo. Eu acho que está aí o nosso grande problema, sabe? A gente confia muito nessas coisas extemporâneas.
Gambiarras. Né?
Gambiarras, exatamente. E saúde não tem espaço para isso, né? Ou você faz a coisa certa, ou não consegue conduzir no caminho adequado. Eu penso que a educação, para tudo, a educação é o grande princípio.
É o grande princípio, né? Sem dúvida.
Melhorar as nossas escolas, os currículos escolares.
Isso tem sido mostrado na prática, né?
Isso.
Não é que a gente ache. Né? Isso tem sido demonstrado. Se você educa a população, e aí a coisa sai do individual para o coletivo.
Exato, exato.
Você tem muito mais chance de se desenvolver, né?
Isso nos idos dos anos 70, quando surgiu a discussão sobre promoção da saúde, né? Ainda na tal conferência de Alma Ata, famosa conferência.
Famosa. E depois, em Astena, né?
Isso.
Em 2018,
isso.
Confirmando tudo que tinha sido dito,
exato,
em Alma Ata.
Nada negou-se, né? Pelo contrário. Então, a promoção da saúde é isso. É dar ao ser humano a condição para que ele possa, por seu próprio poder.
O autocuidado.
O autocuidado, né? A resolução
dos
seus próprios...
Que depende da educação em saúde, da literacia em saúde.
Exatamente,
né?
Exatamente. Eu penso que a medicina, nesse sentido, tem hoje um olhar sensível para isso, né? Eu conheço muita gente dessa área da medicina, da promoção da saúde, da medicina social, né? Ou da medicina coletiva, como se a saúde coletiva.
Pode sair,
né?
Saúde coletiva.
E eu acho que isso foi um grande avanço. E o Brasil, nesse sentido, apesar de ter dito que o brasileiro é afeito a gambiarras, mas nesse sentido o Brasil tem dado exemplos para o mundo, né? Claro, com as deficiências que nós conhecemos de natureza socioeconômica.
Que nós conseguimos, por exemplo, com o tabagismo, né?
Exato. Então, a própria imunidade, a imunização, né? Houve um retrocesso, claro, recentemente, mas a gente vinha dando esse exemplo para o mundo. E eu acho que o Brasil tem...
O próprio programa da AIDS, né?
Exatamente.
Foi um...
Então, o Brasil, nesse sentido, tem dado, de fato, exemplos maravilhosos. O SUS é um modelo,
modelo,
né?
O SUS, se não existisse, tinha que ser criado.
Sem dúvida, sem
tem
dúvida.
Tem falhas, tem, mas... Você imagina a pandemia ser um SUS.
É.
Mas existe um certo orgasmo em criticar o SUS.
É verdade.
E as pessoas não sabem o que o SUS faz. Nem os médicos mesmo.
Olha, eu me atrevo até a dizer que muita gente, especialmente do nosso meio de convívio, pensam sobre o SUS de uma forma tão distorcida que às vezes até dá cansaço tentar
argumentar,
né? Mas eu tenho ouvido, inclusive, de pessoas de fora do país que tiveram a oportunidade de usar
isso,
o SUS.
Isso, isso.
O encantamento. Quer dizer, eu não imaginei que isso pudesse. Recentemente, eu digo, um ano passado, talvez, um jovem sueco, que mora na Alemanha, genro do meu irmão, que mora fora há muitos anos,
sim,
também, eles vieram passar as férias aqui, teve um problema de saúde e foi ao SUS. Eles estavam na cidade interior, inclusive, em Pipa. Né?
Pipa,
e procuraram o posto lá de saúde, né? E depois vieram para Recife, a gente almoçou juntos, e ele estava encantado. Ele disse, olha, eu não imaginava que no Brasil o sistema de saúde público funcionasse daquele jeito.
E é interessante isso, porque, por exemplo, as pessoas olham para a América como se fosse a melhor medicina, né? Tecnologicamente, eu até admito que eles evoluíram muito, mas, por exemplo, na relação médico-paciente, é um desastre.
É um desastre.
Porque o médico tem medo do processo. É a medicina defensiva, né? Fizeram uma enquete entre os americanos qual o percentual que estava satisfeito com o atendimento. Apenas 25%.
Olha só.
Exatamente por isso. Porque eles têm tecnologia, mas eles têm uma relação médico-paciente extremamente impessoal e muito em cima de protocolo.
Quer dizer, enquanto a gente aqui no Brasil está avançando na humanização, lá eles avançam na desumanização, né?
É impressionante. E ainda mais com essa figura que eu costumo dizer que é uma aberração humana, né? O Trump não é um ser humano, é uma aberração humana, né?
E, lamentavelmente, faz escolas pelo mundo, né?
Pois é.
Pois é, Wilson. Eu gostaria de estender a nossa conversa, mas o tempo sempre é nosso inimigo. Não, vamos pensar o que é que podemos deixar como mensagem. O que é que você gostaria de dizer a partir da sua própria... Eu percebi, Wilson, aí me permita, foi um olhar, como eu diria, muito pouco detalhado, porque eu não tive acesso à obra física.
Sim.
Tinha fila de espera, eu tive que esperar.
Não, eu vou lhe dar isso.
Opa! Mas
tá grifado, mas aí tudo bem. Assim.
Mas eu gostaria de ter lido antes para conversar com mais profundidade, aí não tive a oportunidade. Mas eu percebi pela sinopse, que aí eu pedi a IA para fazer uma resenha, a IA nesse momento me ajudou bastante. Que está aqui, talvez, um condensado de toda essa experiência que você trouxe ao longo da sua formação, das suas, né, atuações como clínico, como médico.
É, na verdade, o que a gente fez foi exatamente isso. É, digamos assim, peregrinar no sentido de conseguir pessoas que têm esse mesmo olhar.
Uhum.
E foi muito interessante que eu descobri mais pessoas do que eu esperava.
Interessante isso.
Então, isso foi um alento para a gente.
Não estava tão só como
não,
pensava.
Não é aquela história, quando você sai da manada, a solidão lhe acompanha, né?
É, mas de repente alguns outros membros também acompanham.
Também,
acompanha,
exatamente.
Né?
Então, os conspiradores, como a gente sempre se coloca, mostraram que é possível, sim, mesmo dentro de situações que não são muito favoráveis, você exercer uma medicina humanizada.
Sem dúvida.
Por exemplo, o olhar para o doente. Uma das queixas mais comuns que eu tinha na comissão de humanização, quando eu recebia da ouvidoria, era: ele nem olhou para mim, agora ele só olha para a tela. Né? Então, a gente está vivendo esse momento, que é um momento crucial, e que eu acho que a medicina tem sido muito questionada, em que pese todo o avanço tecnológico.
Sem dúvida.
Aquilo que a gente conversava antes, a gente vive uma obesidade tecnológica e uma desnutrição humana.
Uhum.
Então, isso não quer dizer em nenhum momento que eu sou contra a tecnologia. Não é isso, a gente não está aqui diabolizando a tecnologia. A maior prova é que eu digo que é injusto você culpar a desumanização pela tecnologia. Perfeito. Eu acho que vem em situações, por exemplo, a própria situação do médico, a profissão médica está uberizada, você vai da formação também.
Uhum.
Então, são vários fatores envolvidos. Claro que se você usa a tecnologia erradamente, você contribui também para a desumanização. Mas não é ela responsável pela desumanização.
E é preciso dizer também que não são todos os métodos, nem toda a medicina que está carente de humanização. Existe uma ala ainda bastante expressiva e cada vez maior, talvez, né? Dada a introdução dessa temática na formação do jovem médico.
Porque, sem dúvida,
talvez na sua geração você não teve isso dentro do seu currículo.
É verdade.
Né?
É.
Hoje já existe.
Já existe.
Né?
Então houve avanço.
Ah,
né?
Houve avanço, com certeza. E eu tenho ouvido do mesmo jeito.
Mesmo aqui, o teu programa, o teu projeto de reabilitação também é um... Só que eu acho que é isso que você falou, a reabilitação na cardiologia não tem o peso que ela deveria ter.
Pois é, rapaz, eu acho que eu nem concluí a minha pergunta, que era essa. Então, daquela época para cá...
Sobretudo entre nós aqui.
Isso. Porque a reabilitação, ela tem, no certo sentido, ela tem a mesma pegada disso que a gente está falando aqui. Né? Embora
dúvida.
Muito fisiológica, muito contextualizada na questão do tratamento, mas, de um certo modo, a gente devolve ao indivíduo esperança. Né? Muitas falas.
O verbo esperançar é fundamental, né?
Pois é. Muitas
um projeto de vida, sem
certeza,
projeto fica
certeza,
difícil.
Com certeza. Eu me lembro quando coordenei esse programa que nós tínhamos aqui na Universidade de Pernambuco, o Cardioativo, chamava-se Programa Cardioativo.
Me lembro, agora estou lembrado do programa.
Era uma fala corrente de muitos pacientes dizer que, olha, a melhor coisa que aconteceu no meu foi ter tido um infarto, porque eu aprendi como devo viver. Não fomos nós, evidentemente, que fizemos esse ensinamento. Mas o fato deles terem percebido que existem modos de viver melhor do que aquele que levou ele a adoecer...
Isso.
É uma mudança de paradigma na vida de muitos pacientes. Né? Só que não são todos que passam por esse processo de transformação. E aí, quando eu penso Por que o programa, por que a reabilitação cardíaca nesse sentido não vingou, né, dentro da cardiologia? Né? A cardiologia continuou muito pautada no aspecto cirúrgico, que avançou muito.
E na medicalização.
Né? Na medicalização, que se justifica plenamente pelos efeitos.
Não é isso ou aquilo, né? É. É isso e aquilo.
Pois é, mas a reabilitação poderia ter crescido mais, né? Mas parou um pouco aí na sua história. Aqui e acolá você vê ainda um foco de resistência fazendo, né? O Tales de Carvalho é um nome expressivo no Brasil, mas é quase um Dom Quixote, né? É um defensor solitário.
Santa Catarina.
De Santa Catarina, né? Quando ele foi do DERC, na época.
É, exato. Ele
foi diretor do DERC.
Ele foi contemporâneo meu lá na residência, na USP.
Ah, foi?
Foi.
É, ele foi de lá. Ele tentou criar uma rede nacional de programas vinculados a universidades públicas, né? Capitaneada, evidentemente, pelo Ministério da Saúde. Na época era Humberto Costa, o ministro. Mas aí, infelizmente, veio aquele... Eu não me lembro, foi o problema do sangue, que chamou-se a crise do vampiro, né? Tudo dá sinônimo.
Ah,
né?
Sim, foi.
Depois
foi.
Teve das ambulâncias, teve um problema.
Das ambulâncias.
É. E Humberto caiu. Politicamente, ele não se sustentou. E a ideia do programa morreu ali mesmo, né?
Foi.
Quer dizer, seria um avanço, o Brasil seria mais um exemplo que o Brasil daria para o mundo, né? Criar uma rede nacional de programas de reabilitação cardíaca. Mas,
quer dizer, isso não...
Não vingou.
Não vingou. Não vingou,
lamentavelmente. Morreu...
Mas aí eu pergunto a você, mas você, se fizer uma retrospectiva, você acha que vem crescendo?
A reabilitação cardíaca?
Sim.
Eu estou fora do campo, digamos assim, da atuação, né? Mas a minha disciplina dentro da faculdade, eu ainda trato da temática, não, no Brasil não. Os dados recentes, ou os mais recentes que eu tenho, dão conta de que a demanda e a oferta de serviço é infinitamente distante. Né?
É porque eu penso isso.
Né? É, infinitamente distante. No Brasil...
É um gap enorme.
Enorme. Né? Em 2018, é o dado mais recente que eu tenho, 2019, tínhamos 42 programas ativos no Brasil. 42 programas. Quando você vai olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, que a gente falou um pouco agora, praticamente cada empresa tem um programa de reabilitação cardíaca, né? Cada grande empresa, né, tem seu próprio programa. Então, isso realmente o Brasil está precisando retomar. E naquela época era uma grande novidade. E a gente achou que poderia, a essa altura, estar também bastante consolidado. E, infelizmente, não foi. Mas, veja, está dentro desse bojo. Né?
É, porque isso aconteceu com a psicossomática também.
Também. Por isso que eu perguntei, ainda está viva?
Pois é.
Porque não se fala muito mais,
não,
né?
Não, não. Houve esse momento que eu te disse, né, que a gente tinha vários, praticamente em todos os estados, de todas as regiões, tinha uma
representação regional.
Uma, né? Regional. A nossa aqui, inclusive, foi uma das mais antigas. Mas hoje o movimento psicossomático em relação ao Brasil realmente não tem tido expressão.
Não corresponde às expectativas que vocês tiveram.
É,
né?
E o valor, né? Porque, na verdade, todos esses outros nomes que se dá hoje veio da psicossomática.
Sim. E, às vezes, a gente nota que o nome ele tem um atendimento ao mercado também, né?
Sem dúvida.
Por exemplo, o que é que está se falando do estilo de vida?
O tema humanização se usa muito no marketing. Isso. Mas há uma diferença enorme entre o que se coloca no discurso e a prática.
Na prática, exatamente.
E outra coisa, a desumanização não é só no serviço público, não. Em algumas situações, o serviço público é mais humanizado do que o privado.
É verdade, é verdade.
Entendeu? Eu acho que a gente vive uma crise de imaginar que o hospital é hotel. Na verdade, quando a gente adoece, a gente quer que um outro ser humano nos acolha e entenda a nossa dor como uma dor que é muito mais ampla do que a dor do órgão só.
Isso, isso.
Né? O adoecer, ele é complexo, uhum. Entendeu? Ele mexe com autoestima. Por exemplo, no caso do infarte, pelo simbolismo do coração, é muito comum a chamada depressão de volta ao lar. Quando você volta e começa a raciocinar, e agora eu posso fazer isso? Existe um mito, uhum, de que a doença do coração, por exemplo, torna você assexuado.
Isso.
Inclusive, um dos capítulos aí que eu falo é exatamente a sexualidade no cardiopata. Uma pausa para a reflexão, uhum, que é um assunto que pouco se conversa. Eu fiz um trabalho há muito tempo que apenas 10% dos cardiologistas conversavam sobre sexualidade após o infarto.
Uhum.
E se você não fala, o doente pensa que é proibido. O silêncio funciona e deve partir do médico.
Claro, claro. Eu me lembro, na época que nós tínhamos o programa, contamos com a ajuda de uma psicóloga que era do hospital. E, salvo engano, trabalhou com você.
Quem é?
Eu estou tentando me lembrar o nome dela, rapaz, faz tantos anos isso. daqui a pouco eu venho à memória. E ela comentou na época exatamente isso, a necessidade do apoio ao paciente cardiopata na questão da sexualidade. Então, ela pediu que a gente encaminhasse para ela, caso detectasse.
Foi Vitória?
Rapaz, eu me lembro que ela era uma... Ela era baixinha, bem alvinha, cabelo preto, assim, curto, mas não lembro o nome dela. E foi muito útil aquela participação, aquela parceria conosco. E assim fazíamos. Ela não podia atuar conosco pelo tempo que ela tinha dedicado lá, mas ela recebia, eventualmente, nos encaminhamentos. E depois tivemos a participação de uma outra psicóloga que fazia um trabalho conosco nos projetos de extensão, e ela nos deu um apoio também. Mas assim, não era a área de especialidade dela. Mas eventualmente surgia exatamente a discussão sobre a questão da sexualidade, a queixa dos parceiros, das parceiras.
Isso.
Né? E tentar resolver essa situação.
Por exemplo, eu me lembro, quando eu estava atendendo com residentes, um caso de um paciente que tinha sido operado há 2 anos, tinha feito ponte safena, e eu sempre, na hora que eu entrava para ver o paciente, eu sempre perguntava como está o trabalho, e aí, como sempre, eu pergunto como está a vida sexual. A esposa dele me disse: doutor, pelo amor de Deus, até que enfim alguém falou isso. Há 2 anos que a gente não tem relação, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Então, veja como esse assunto não é abordado como deveria ser.
E por uma falta de uma pergunta,
Uma pergunta, exato. Uma pergunta mudou, né?
Mudou tudo. Que coisa.
Essa coisa é tão assim que eu fui participar de uma mesa redonda que era sobre isso, sexualidade do cardiopata. Uhum. E eu mostrei lá tudo o que eu pensava, e um dos componentes da mesa disse: você deve ter problema nessa área, porque você está muito interessado. Veja a que ponto a gente chegou.
Meu Deus do céu. E era um especialista, sabe?
Então, era um pouco brincadeira, mas lá no fundo...
Toda brincadeira tem um fundo de verdade.
Tem um fundo de verdade, né? Então, mostra como a gente precisa evoluir
isso aí. É verdade. Pois bem, Wilson, como a gente sempre diz assim, gostaríamos de ter várias horas para continuar conversando, mas a gente tenta manter o programa dentro de uma medida de tempo para que nós tenhamos o ouvinte interessado no próximo. Teve um programa nosso aqui que foi excelente. Talvez um dos melhores, sobre a importância da leitura para o cérebro ou para a saúde.
Mas é fundamental, né?
Com o neurologista Gutenberg Guerra.
Sim, sei, bom.
E o escritor Sidney Nicéas.
O escritor?
Sidney Nicéas. Um dos livros mais conhecidos, ele é Os Amores de Lourdes. Os Amores de Lourdes. Foi bastante falado na imprensa, enfim. E com o colega Alexandre Arias, como eu disse, é um sociólogo e antropólogo. Então, foi uma conversa...
Foi ótimo, né?
Ótima.
Foi bem amplo.
Quando abrimos os olhos, rapaz, era 2 horas e 15 de programa já.
Foi.
Eu digo, como é que a gente faz o corte? Não tivemos coragem de cortar nada. Mas isso, evidentemente, para a dinâmica de um programa de rádio, isso não é bom, né? Então, a gente procura manter, mas não quero inibir nada que possa ser dito aqui por você. Portanto, a palavra é sua. Você vai dizer agora o que você quiser, para quem você quiser e como quiser.
Não, veja, na verdade, primeiro, não fiz no início, agradecer o convite. A gente realmente estava pensando já há algum tempo de participar. Uhum. Houve esse desencontro de... Porque são poucos as possibilidades que a gente tem de conversar sobre isso.
Uhum.
Mesmo dentro da cardiologia, esse é um tema que não atrai.
É verdade.
Né? Eu me lembro que em Porto Alegre sugeri essa mesa e no início tinha mais palestrante do que ouvinte. Seguramente, se você fizer uma aula sobre ressonância magnética no coração...
Vai lotar, né?
Vai lotar, entendeu? Então, eu ouvi já de algumas pessoas: eu sou assim, vou morrer assim. Não tem nada a ver com minha competência técnica.
É lamentável isso.
Mas eu acho que competência técnica sem competência humana pode ser extremamente perigoso.
Com certeza. Né? Ou ineficaz. Né?
Ou ineficaz, exato. Então, eu acho que a ideia é exatamente isso, é trazer à tona e, sobretudo, envolver a sociedade, porque não vai mudar só porque você ou eu estamos falando isso aqui. Se a sociedade não tiver uma posição ativa, dizer, olha, eu quero ser atendido como uma pessoa e não como objeto. Eu quero ser atendido não como a medicina do órgão, mas a medicina da pessoa.
E dá ao usuário o entendimento que isso é direito dele.
Sim.
Não é favor que ele recebe.
É como caridade e justiça social.
Exatamente.
É completamente diferente, né?
Muito diferente, né?
A caridade você diz, eu vou te fazer, mas fique aí. É. Você não pode aspirar nada. É. Não saia da sua casta, né?
Isso, isso. Não, sem dúvida. Eu acho que esse assunto ele precisa ser muito falado. A gente pode trazer vários outros especialistas que venham, mas todos falam dessa necessidade, do quanto hoje precisamos resgatar o humano em tudo que fazemos.
É o que faz a diferença hoje.
É o que faz a diferença, rapaz.
Porque a técnica você ensina, né? Mas a questão humana, como dizia Platão, é difícil ensinar virtudes.
É, claro.
E se possível for, é pelo gesto.
Sem dúvida.
Né? O Paulo Freire falava muito bem isso. Diminua cada vez mais o discurso do gesto, quer dizer, é você ensinar pelo fazendo, ensinar fazendo.
Exatamente. Até a frase que eu citei na nossa conversa anterior, que eu acho que é da Bíblia, diz assim: enquanto a palavra convence, o exemplo arrebata.
Arrebata. Né? Eu acho que isso aí
é muito forte.
Resume essa, bem o que a gente está tentando falar aqui. E eu acho que esse tipo de oportunidade de você falar sobre isso, ele não é muito frequente.
Sem dúvida.
Então, eu acho que duas coisas que eu digo. Falar sobre esse tema e falar sobre doença de Chagas, eu tenho que arranjar sempre um horário. Porque isso faz parte da minha
presença na medicina. Eu posso dizer aqui, a casa não é minha, mas estou oferecendo, viu? E eu quero que você sinta à vontade. Se você tiver um assunto que seja do interesse de ser veiculado, a gente abre espaço.
Não, a gente pode depois falar sobre a sexualidade do cardiopata.
Ótimo.
Né? E tem... aí é o capítulo até que eu escrevi.
Poderíamos falar sobre a sexualidade como um todo? Sim. Até convidar, quem sabe, um psicólogo, uma psicóloga?
Sim, ampliar. Sim, claro. Porque isso foi bom você falar. Hoje a medicina tem que se basear na multidisciplinaridade.
Exatamente.
Não dá mais para você imaginar que o médico só ele não consegue dar conta.
Com certeza.
William. Então é fundamental. A participação da enfermagem, por exemplo, é fundamental. Acho, inclusive, que a enfermagem não tem sido considerada no valor que ela tem.
Concordo com você.
Eu digo sempre que quanto mais distante a relação da enfermagem com o médico, mais subdesenvolvido é o país.
Concordo com você. Eu tive grandes experiências em projetos de extensão com alunos da enfermagem que me impressionaram muito. Veja, ainda alunos, né? Claro, com supervisão de professores da enfermagem. Mas eu digo, é uma área profissional que merece muito mais atenção.
Concordo,
e valorização. Né? Concordo plenamente.
Eu acho que a gente tem esse débito.
Exato. E algumas outras especialidades que são muito pouco faladas também, a fono. Eu tive também muita experiência com o pessoal de TO. Outra especialidade que eu tenho assim, um maior respeito ao pessoal da terapia ocupacional, sabe? E é muito pouco falada, muito pouco vista, né, pela sociedade.
Sem dúvida.
Né?
Inclusive, nessa diretriz europeia de doença mental e coração, eles chamam exatamente do time, né? E o time é formado pelo psicólogo, enfermeiro, médico, psiquiatra, o cardiologista e o psiquiatra.
Perfeito, perfeito.
É sempre nessa visão multidisciplinar.
E tem que ser.
Porque o médico não dá conta
sozinho. E tem que ser.
E
uma coisa que eu noto sempre você valorizando o profissional da educação física, que é a minha formação, né? Você tem tido sempre essa... É uma visão, eu diria assim, de formação, mas eu diria uma generosidade também de sua parte. Você sempre dá destaque à participação e necessidade de incluir nas equipes, nos trabalhos, especialmente na Casa Chagas.
Chagas, a gente tentou e durante algum tempo a gente teve.
Ah, não estão mais?
No momento, rapaz, a gente não tem.
Aceitamos
ajuda.
Eu tenho um certo sentimento de dívida com vocês, sabe? Porque quando a Cristina convidou o colega Marcos André para conhecer, porque havia uma relação familiar, né, da Cristina com alguém também da família do Marcos André, que é um colega nosso aqui, do Marcos André Moura. E ele me chamou, porque eu tinha tido a inserção na área de reabilitação cardíaca, para conhecer o projeto. E eu vi que estava se tendo a vontade, mas não tinha a disposição, quadro para fazer, né? E eu estava entrando no doutorado nessa época. E eu digo, Cristina, lamentavelmente eu estou entrando no doutorado agora. Estou me desvencilhando de responsabilidade para poder fazer o doutorado, né? Quando eu encerrar, eu venho conversar com vocês para ver se eu posso ajudar. Foi quando eu soube que já estava lá uma equipe fazendo um trabalho.
Não, no momento é bem-vindo, viu? Podemos
conversar. Quem sabe, não é o momento de fazermos algo, né? Tá certo,
Wilson. Porque é fundamental para o doente cardiopata inclusive para a autoestima dele, a questão física.
Isso, perfeito.
Os mitos que se tem, por exemplo, um aspecto bobo, não usar o termo chagásico. Quando você usa o termo chagásico, você está identificando a pessoa pela doença.
Pela doença.
Aidético. Né? Então, são coisas simples. Se
rotula.
Rotula. Né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente voltar a conversar.
Com certeza.
Embora eu não seja mais o coordenador, mas eu levo você lá.
Com certeza, gente... com certeza você ainda abre portas.
Você foi na Casa de Chagas já?
Fui, conheci lá o trabalho. Muito bacana, muito bem organizado. Foi algo que me impressionou. Mas, lamentavelmente, na época eu não estava com condições de ajudar. Vamos ver se a gente consegue. Meu amigo, foi um prazer enorme.
O prazer foi meu.
Ter você aqui, né? Eu, como disse, eu já tenho uma admiração à distância pelo seu trabalho, né? Pelas suas posições, né? Tive a chance de ver você ainda há muito tempo fazendo palestras impactantes que me deixaram, eu disse a você, de memória, o que eu me lembro dessas palestras.
A gente pinça frase, né?
E foi um prazer estar com você aqui, viu, Wilson?
O prazer foi meu. Ele me foi muito prazeroso. E eu acho que em algum momento da vida que a gente tem que separar o joio do trigo. Né? Então, houve um grande salário espiritual nessa nossa conversa.
Ah, com certeza. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida disso.
Porque nada como você encontrar eco, né?
É.
Isso fortalece
você. É bom. Né? Eu não estou só, né?
Exatamente. Como eu disse a você, quando você sai da manada... A tendência é você ter mais
se sentir. É verdade. Bem, estamos chegando ao final de mais uma conversa, né? Excelente conversa, no nosso programa Estilo de Vida é Consciência. Esse programa vai...
Jamais a inteligência artificial terá consciência.
Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida. Nem estilo de vida, né?
Pois é.
E esse programa ele vai ao ar uma vez por mês, na última semana de cada mês. Ok, então teremos o prazer de novamente, mais adiante, nos encontrarmos com você com mais um excelente tema, com um excelente convidado, como foi hoje a conversa com o Dr. Wilson. Esperamos vocês no nosso próximo programa. Um abraço e até lá.